Antes de mais nada, eu queria só falar para vocês o seguinte, explicar para vocês, toda a Copa do Mundo, essa é a terceira Copa que a gente vai estar aqui em São Paulo, a gente faz, no primeiro jogo do Brasil, a gente faz um shiur na Yeshivá. Já falei para vocês já, só quero explicar isso, para não pensarem que eu sou uma pessoa cruel. Quem falou isso, Rabino? Crueldade isso, né? Então, o primeiro jogo do Brasil, a gente faz um shiur aqui na Yeshivá. Baruch Hashem teve muita tzlachá, os primeiros duas copas. Eu quero fazer semana que vem de novo aqui, domingo, à tarde. Queria fazer, pegar, pensei, esse Shabbat, pensei que sugiá pegar, pensei em pegar a sugiá do começo do Perek Oimer, do terceiro Perek de Kiddush, tem uma sugiá de On Yamapach Becharor. Sugiá muito legal, muito legal. E sai na Nafkamina Ledina também essa sugiá. Tem uma tshuva do Moshe Feinstein sobre se eu estou no meio de um shidduch com uma pessoa, se uma outra pessoa sabe disso, se ele pode pegar o shidduch. E tem a ver com qual que é o pshat na sugiá de On Yamapach Becharor. Uma sugiá muito legal, Becharor, uma sugiá de Chosh Mishpet, né? Muito legal. Sugiá, muito gostosa. E estou estudando Kiddush de qualquer jeito, então vamos aproveitar já. Isso vai ser um estudo cute, vamos estudar essa sugiá, né? É pena não pegar a parte de um. Então eu pensei semana que vem, três horas. Com essa jogo me falaram, tá? Então 3 horas fazer Mincha. E depois vamos fazer a Haná, para o Shiur, que eu vou dar. Estamos chamando pessoas de fora também. Podem chamar os pais de vocês, os sogros de vocês, os irmãos de vocês. E aí eu vou dar o shiur e poder rezar o vídeo e a gente vai embora. Qual que é o intuito desse shiur, Abotai? Então não é só pura crueldade, é um pouquinho de crueldade também, talvez, né? Mas qual que é o objetivo desse shiur? O objetivo é o seguinte. O Yetzirará é muito forte, o Yetzirará. A gente tem que ter um certo controle sobre o Yetzirará, tá certo? Então, eu queria mostrar para vocês que dá. É claro que eu não vou pedir para vocês não verem nenhum jogo do Brasil, né? Isso talvez não dá, tá? Não dá. Mas um jogo do Brasil, a pessoa fala, isso eu vou dar para Kadosh Baruch Hu. Os outros jogos eu vou ver. Mas um jogo do Brasil, em vez de eu ver, eu vou dar para Kadosh Baruch Hu, eu vou estudar uma sugiá legal, uma sugiá de Yun. Isso todo mundo consegue. Isso é um pouco mostrar para si mesmo que eu tenho o controle do Yetzirará. Eu posso, eu consigo sim, só que não, eu vou ver o jogo do Brasil, mas não é que eu não consigo. Até para a pessoa, vez passada, me lembro, tinha meninos que falaram para mim, Rabino, eu não consigo. Aí o menino que eu falei para ele, assim, tá, então vamos para casa ver o jogo. E ver o jogo. Mas saiba que se você ficar aqui, você sim consegue. Tem alguns que foram para casa, não todo mundo conseguiu, mas tem muitos que ficaram na Yeshivá. Depois eles se sentiram super bem. Eles mostraram para si mesmo que eles conseguem. Um jogo do Brasil, eles não viram. Isso foi quando o jogo era no Brasil. Quando a Copa era no Brasil ainda, me lembro. Né? Alguns até foram ver o jogo pessoalmente. Né? Mas eu vi como se sentiram bem, que eles viram assim, eu consigo sim. Então eu quero falar para si. Se tem um bahur aqui na Yeshivá, que ele fala, eu não consigo de jeito nenhum, ele vai morrer. Então, por favor, então vai para casa. Eu não quero que ninguém morra aqui, tá certo? Você vai para casa. Porque o Arnefes do Rei Colatoracula. Mas se tem um menino que ele entende o objetivo da coisa, ele entende que aqui a gente tá trabalhando com o Yetzirará da gente, tá mostrando pra gente que a gente sim consegue, a gente não é completamente entregue no Yetzirará. Então, ele, e mesmo que é difícil, tá bom, é difícil, mas ele vai conseguir lutar com isso, ele vai ficar aqui, ele vai depois ver. Até se quer mandar gravar o jogo, hoje em dia imagino que é uma coisa tão fácil gravar o jogo, não sei. Não tenho muita ideia, mas com a tecnologia imagino que dá para gravar, pode ver depois, ou pode ver os melhores lances depois, não sei, num jornal, num noticiário, não sei. Mas ele vai, para si mesmo, ele vai se sentir bem que ele conseguiu, ele, um jogo do Brasil ele não vai. É muito bom para Bitachon Atzmi da pessoa, para ele mostrar para si mesmo que ele... Eu não estou entregue para o Yetzirará. Eu tenho um certo força com o Yetzirará. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, tá? Tem coisas que eu, vocês saberem, que eu para mim, eu sinto que eu vou para o Olam Haba. Eu tenho coisas que estou levando junto comigo para o Olam Haba. Uma das coisas é o Shiur na Copa do Mundo. Eu sinto que com isso, a gente mostra para as pessoas que não tudo bem, eu gosto do jogo, mas eu consigo sim. É mesmo que aqueles meninos que foram para casa e foram sim ver o jogo, no próximo dia na Shiva estavam se sentindo mal, sabe? Assim, a Shiva inteira, não a Shiva inteira, mas a maioria conseguiu ficar, tudo, e ninguém não morreu, ninguém não foi para o hospital depois, e ele foi o fraco, né? Que ele foi lá, foi ver o jogo. Mas, de novo, eu não quero que Deus me livre, né? Eu quero que vocês pensem um pouquinho, tem uma semana para pensar, para se preparar para esse Nisayon. Sabe que Avraham, o Chaim Shmulevitz, ele pergunta, né, porque como pode ser? Sará era maior que Avraham Avinu, está escrito Shema Bekolá, e Avraham Avinu, Hashem mandou ele lishchot o filho dele, Avraham foi lishchot. E Sará só ouviu que a Yitzhak faleceu, ela já morreu. Como pode ser? Sará era maior que Avraham Avinu. Então, uma das respostas que falam para essa pergunta, o Chaim Shmulevitz responde, se não me engano, é que Avraham teve tempo para digerir a coisa. Ele teve 3 dias. Você vai lishchot o teu filho. Demorou 3 dias o caminho. Então, ele 3 dias tinha tempo para digerir que ele vai lishchot o filho dele. A pessoa se acostuma com as coisas, né? Sará, de repente, veio uma bomba para ela. Teu filho faleceu. Como assim, né? Então, ela ficou toda mevulbele. Eu falo que tem uma semana para digerir esse nisayon, tá certo? Mas eu quero que vocês entendam o objetivo. Não é estar... Acho muito importante. Tem coisas que a gente tem que... É bom para a gente. Não, eu consegui. É para a vida inteira. Até daqui 4 anos vai falar, não, é um jogo do Brasil. Ontem, tinha um Brit lá no Beit Chinuch, vários jovens vieram me perguntar, Rabino, vai ter o shiur da Copa do Mundo? Eu vi que eles estão esperando esse shiur, certo? Eles se sentem bem que de todos os jogos da Copa do Brasil vai ter um jogo, eu dou para Kadosh Baruch Hu, sabe? Ah, Kadosh Baruch Hu, isso é bom para... Tá tudo. Nesse schut que vocês têm, é muita tzedaká, é um schut. Estamos abrindo mão do Yetzirará nosso para estudo de Torá, e é uma coisa que dá para fazer, não é a Copa inteira, não é... É um jogo do Brasil, primeiro jogo. Quem vai jogar o Brasil, primeiro jogo? Quem que é o... Isso, quem vai jogar o Brasil? Não sabe, né? Quem sabe aqui? Ah, que é isso, Rabotai? Suíça. Não, Suíça não é nada, Suíça. Suíça nem é Nisayon, eu acho. Nem é Nisayon. Idan, Suíça não é Nisayon. Qual que é o segundo jogo? Por que vai jogar o segundo jogo? Que? A Copa? Não, Suíça não é time, Suíça. Suíça não é time.
Se o Brasil chegar na final, vai ter também?
Não. Não me atrevo.
Não tem esse,
tinha uma vez, tá? Não tem mais. Tá bom. Não, a verdade é que, não sei, pelo que me lembro, o Suíça não é mesmo um jogo tão assim, não sei, talvez eu tenha enganado, não sei. Mas, mesmo se é, mas se não é, claro que é mais fácil, o Nisayon mais forte, mais fácil. Mesmo se é, vai ter outros jogos. Tem que pensar assim, vai ter outros jogos que eu vou ver. Então, esse jogo eu vou dar para Kadosh Baruch Hu. Então, tá bom, Nabotá? Então, vamos fazer domingo que vem, à tarde, todo mundo. De meio domingo de manhã é normal, e da tarde vai ser essa sugiado Pereca Oimer. Trazem os pais de vocês, trazem os irmãos de vocês, quem, sogros, todo mundo. Vamos fazer aqui uma... Acho que um Kiddush Hashem isso, tá? Um Kiddush Hashem. Tá? O país inteiro parado, todo mundo na frente da televisão, não fazendo nada. A gente vai estar estudando aqui Torá da Kadosh Baruch Hu. Hashem ajude. Abre o Chumash, Rabotai. É verdade que essa parashá de Shlach tem tanta coisa importante para falar, né? A gente vamos pegar algumas coisinhas aqui. Em primeiro lugar, só tem vários pshatim na parashá dos Meraglim. Qual foi o erro dos Meraglim? Tá? Tem vários pshatim. Como que eles erraram? Qual foi o erro? Tem vários pshatim. Tá? Ontem à noite, um boguê da Yeshiva mandou uma mensagem no telefone, ainda nem tive tempo de ver, que ele viu no Emek Davar, o pshat do Netziv em Meraglim, se eu conheço, que ele gostou tanto. Alguém conhece o Pshat do Emek Davar, os Meraglim? Tá, tem que ver, eu vou ver hoje à tarde, nem consegui chegar a ver, muito bonito. Cada Mefoiras tem o seu Pshat, qual foi o pecado dos Meraglim, qual foi o erro dos Meraglim. Quero falar para vocês um Pshat que tem, que é no Igueia para a gente também, tudo é no Igueia para a gente. Rabotai, quem estuda essas partes, só para saber a história da Parashá, sem tirar Mussar para si, não Yotzei de Jeová. Talvez Yotzei de Jeová, talvez Moshnei Mikra Vechat Argum, mas não Yotzei de Jeová do estudo da Parashá. Temos que tirar para a gente isso. É para a gente. É a Midot, é o ser humano, como ele Tzadikim, onde que eles chegaram, como pode ser, tem que perguntar as perguntas, tem que chegar a conclusões, né? Um dos chatim que falam aqui, Rabotai, que os erros dos Meraglim foi, eles foram mandados para verem Eretz Israel. E eles tinham que ir lá, ver Eretz Israel, voltar e relatar o que, que eles viram. Relatar o que, que eles viram. E aí ia sentar Moshe Rabbeinu, com todos os rabinos responsáveis por isso, e eles iam ter que decidir, é bom, não é bom, como é bom, etc. Ninguém não perguntou a opinião desses Meraglim. Ninguém não perguntou a opinião deles. Eles vão ver e vão voltar e relatar. Eles chegaram, os Meraglim, e começaram a relatar. E começaram a falar coisas que ninguém não perguntou para eles. Então é Eretz Ochel, Eretz Yoshvel. Então é, tem gigantes que aí no Kechagovim. Então é, começaram a... Quem perguntou para vocês? Isso, vocês têm que relatar o que vocês viram. Viram frutas grandes? Nós vimos frutas grandes. Viram Levaiot? Levaiot? Nós vimos Levaiot, um monte de Levaiot. E as conclusões, a gente já vai chegar. Vai chegar bem, não vai chegar. Mas eles não. Eles foram e eles... E isso foi o erro deles. Isso foi o erro deles. Ninguém não perguntou para vocês nada. O Midrash aqui, em Pashat Shlach, no começo do Midrash, ele traz uma frase famosa do Midrash. Algumas vezes fala o Midrash isso. En lakadosh baruch hu davar yoter chaviv mishliach shemoser nafsho ashlichuto. Não tem para Hashem uma coisa mais querida de um shliach que moser nafsho ashlichuto. Quer dizer, ele faz as lixos dele, o que, que mandaram ele fazer, ele faz e pronto, acabou. O Midrash fala a mesma coisa em relação a Eliezer. Quem se lembra, Eliezer, Abraão mandou ele shlichut para casar o filho, ele tinha tanto interesse contrário. Não, shliach sheose shlichuto, mose nashua shlichuto. Aqui também, isso assim explica o Midrash. O Midrash fala mefuraj. O Midrash tinha que nimso nashua shlichuto. O shlichut deles foi o quê? Relatar o que, que eles viram lá. Relata, pronto, acabou. As conclusões, deixa para o Rabino chegar às conclusões. Uhum. E eles chegaram e eles começaram a falar a opinião deles. Isso foi o erro deles. Isso foi, assim falam os Meforshim. O Sfatemet, ele se baseia, ele traz muito esse Midrash. O Sfatemet, acho que é o que traz esse Midrash muito, ele fala que isso que a Torá começa a falar os nomes de cada Meraglim, de cada espião. Um Shliach não tem que ter nome próprio. Um Shliach é Oisestichusse do Meshaleach. Eu falei ontem no Bet Chinuch. Vocês vão estudar Kiddush aqui. Eu já falei esse Yesod uma vez, Rabotai, para os Avrechim me lembrar. Acho que foi ano passado, eu falei, mas antes também. Tem Raiot de Kiddush, do terceiro Pereg de Kiddush, em outros lugares, em Lomdas, tem Raiot. Que um Shliach, que ele faz um Shlichus, porque ele quer fazer, não porque o Mashaleach mandou ele fazer. Um Shliach faz... Eu falei em relação a Brit Milá, quem se lembra, um vó do Rav Koppelman. Rav Koppelman falou que... chato, um shach, não interessa. Um shliach que ele está fazendo não porque o Mashaleach mandou ele fazer, porque ele quer fazer, mesmo que ele está fazendo os shlichos dele, faltam shlichos. Se você faz o que você quer fazer, não porque o Mashaleach mandou você fazer, faltam shlichos. Faltam shlichos. Tem uma raiada, uma raiada do terceiro Pereg de Kiddush. Em Londres também é isso. Então, aqui também, em Musser também é assim. O shliach é o isso shlichus, o que mandaram você fazer. Esse, um shliach não tem nome, não tem que ter nome próprio. Ele é um shaleach, shliach shlodom kamo isso, é um shaleach. A Torá trouxe os nomes deles aqui, dos Meraglim, eles tinham nomes próprios, eles tinham vontade própria, ideia própria, eles tinham... Isso é errado. Fala os Fatemet, vocês vão ver que no Aftará, quando Yoshua mandou os Meraglim também, né, mandou os Meraglim, fala Aftará, Vaishtach Yoshua binun minashitim shnaim anashim Meraglim choresh. Quem eram os Meraglim que ele mandou? Não está escrito quem. Yeshua lá na vida, não está escrito quem. Isso foi o Tikkun do Chet. Lá no, ele não tinha, a Torá não tem nome próprio. É Meraglim, eram Shlichim de Yeshua. Yeshua mandou ele, foram relatar, ele não tem ideia própria. Não, não tem. Mandaram a gente ir, foi lá, voltar e contar. Não tem ideia própria. Isso foi o erro dos Meraglim. E os Fatemet, quando ele fala sobre isso, os Fatemet, ele fala que a gente tem que aprender para a gente também. Isso é muito importante. Nós também, cada um de nós, tem uns shlichus a fazer nesse mundo. Tem um tafid a fazer nesse mundo. Shliach chamou esse nashi al shlichus. Ninguém não perguntou para você opinião. Ninguém não falou, tá bom, não tá bom, quero isso, quero aquilo. Deram para você os shlichus. Vai, faz os shlichus e pronto, acabou. A pessoa, muitas vezes, a pessoa ela chega a reclamar. Por exemplo, né, uma pessoa que não é tão rica, então ela fica reclamando que ela não é tão rica. Se Hashem deu para ela essa vida, essas lecionou da vida, é que os lixos dela é essa, para ser a vida dela passar desse jeito. Então não fica falando, não seria melhor se fosse... A gente é assim. Ah, seria tão melhor se fosse diferente a coisa, se fosse... Quem é você para achar o que é melhor? Você tem que poder ter os lixos que foi... Nós somos lixos, ou esses lixos, para o Sotemet. Não para opiniões. E isso não é fácil, Rabotai. Nós, seres humanos, a gente gosta, a gente quer entender, sempre falo para você, a gente quer... Quer falar opinião, a gente quer ter uma ideia, quer... Não. Mandaram você fazer isso, faz isso e não fala opiniões. Isso que tem que tirar aqui dessa paraxá, Rabotai. Muita coisa, mas isso é uma das coisas que eu acho importante a gente tirar. Tem um diuca aqui na paraxá que, assim, todo ano eu penso, não sei se alguém fala, tá? Acho que é um diuca, eu... Talvez sim alguém fala. Se vocês sabem que alguém fala, podem me falar. Eu me esqueci, talvez... Quando os Meragrim, eles falaram, quando eles voltaram e falaram mal, eles falaram, olha, peraí, que o Gimel passou o clame da Alef. Vanoshim asher olu imoi omru loi nuchalalo iselu om. Não vamos conseguir que chozok humimeno, porque os Meragrim falaram, fala, cola, e Yeshua falaram que não vão conseguir. Loi nuchalalo iselu. Um passuk antes, em Passuk Lamed, está escrito: Vayahas kole vesoom el Moishe, vayoimer oloinale, vayorashnu oiso ki yochoil nuchalo. Tem um diuk aqui, Rabotai. Quando Kolev e Yoshua falaram que a gente vai conseguir, o lashon é oloinale, é lashon kaful, oloinale, yochoil nuchalo. Quando os Meragrim falaram que nós não vamos conseguir, falaram loi nuchalalois. Não está escrito lá loi. Loi olinale, loi nuchalalo, isso uma vez só olale. Por que que quando o Kolev e Yoshua falaram que vamos conseguir, falou olinale, lashon kafur, aqui falou um lashon... Alguém se lembra dessa pergunta? Desse diuk? Então eu... O que foi? Fala, pode falar.
Não, eu ia falar que o Firash dá para entender. Firash. Que é filho Bashamay. Então ele está falando que não, mesmo que não é Bashamay, a gente não vai conseguir.
Parecido, mas um pouco melhor, talvez, com esse Rashi também. Então, olha só, Rabotai.
Isso
também tem esse dia. Toares, mod, mod. Qual a resposta?
Antes do Shlish.
Nale é a chance de ele fazer ou alguém subir ele?
Nale?
A gente subir.
Qual a resposta de modo, Maurício?
Não, faz parte da pergunta. Mais um exemplo que está duplo.
Ah, entendi. Mas isso eu não vou responder, tá? Isso eu não vou responder. Eu me lembro que falamos sobre isso uma vez, sobre esse modo também. Não me lembro agora direito.
Eu pensei uma vez.
Que o quê?
Na verdade, eles não precisavam ir, né? O Rashi fala que eles... A Shami falou que não precisa. Se vocês quiserem, vocês vão. Eles se colocaram num certo teste. Então, depois que eles estão dentro do teste, então talvez eles tenham que se fazer mais ainda. Na hora que o Etzerará vai pegar ele, é mais difícil, então ele tem que se fortificar mais ainda. Então, por isso que eles falam, porque sempre é o Kalev e o Joshua falando, que é tipo o Etzerató falando para eles. Então eles têm que falar duas vezes, meu outro, porque já está no meio do teste.
Muito bom. Escolha. Olha o que eu pensei aqui em relação a Olenale e Lashon Kafur. Sempre, em outros lugares também, que tem esse Lashon Kafur, Olenale, Nale, tem um Midrash também, eu já falei para vocês uma vez em Tvorim. O Midrash, a gente falou no passeio Shabbat, quem se lembra? A gente falou no passeio que o Rav Avido Miller, ele fala lá num lugar que uma pessoa boba, tola, quando ele vê uma montanha na frente dele, e ele tem que subir essa montanha, ele fala, mas como assim, como que eu vou subir essa montanha inteira? Então ele logo desiste, e então eu não vou conseguir subir. Uma pessoa, Chacham, ele vê a montanha na frente dele, ele sabe que pessoas subiram já a montanha. Então, como que? Ele sabe que não é de um dia para o outro. É um pouquinho aqui, um pouquinho. Um dia vai subir 10 metros, outro dia mais 10 metros, dia mais 10 metros. Em semanas e meses, a pessoa vai conseguir subir a montanha inteira. O Tipesh, fala, o Rovido Miller fala isso, a gente viu no Midrash também isso. Ele olha para a montanha e fala, não, mas é impossível subir essa montanha inteira. O Chacham, ele sabe que um dia é impossível, mas ele vai pouco a pouco, step by step, a gente fala, a gente consegue subir a montanha inteira. O exemplo de Kiddush, Masechet Kiddush, né? Uma pessoa, eu tenho que acabar Masechet Kiddush, né? Tantos Dapim, tanta Gmará, tanto Tosfotim, não, eu não vou conseguir. Não, mas como assim? Semana por semana, Daf por Daf, cara, vai, ou você vai conseguir, Bedat Hashem, vamos todo mundo conseguir, mas aos poucos, step by step. Midrash fala isso em Sefer Dvarim. Então, isso que eu puxava aqui, Rabotai. Quando Lashon Kaful, Alon Ale, Yachon Luchal, Midrash ele fala isso. É Lashon de step by step. Alon Ale, pouco a pouco. Step by step. Não tem dúvida que conquistar Eretz Israel, com os gigantes e tudo, os Meravim eles viram para como conquistar essa terra? Loinuchaló. Loinuchaló. Não vai dar. Não vai dar, de jeito nenhum. O que Caleb e Yoshua falaram? Como o Midrash ele sempre fala, aos poucos, de uma vez vamos conseguir conquistar mesmo. Como aquele Tipesh acha, de uma vez você consegue. Mas pouco a pouco a gente vai conseguir. Isso é o Lashon Kaful. Isso que o Rashi fala aqui. Afilo Bashomai, Voemer, Silomo Isvalu Shom. O Midrash falará isso que é puxado. Sulamot quer dizer escada, escada, step by step, step by step, Oluinale. Vamos subindo aos poucos, vamos chegar lá. Agora eu vou subir para o céu? Não, mas pouco, você vai conseguir chegar lá. Aqui é a mesma coisa. Isso a gente sente muito, Rabotai, os Bahurim têm que saber isso, tá? É muito importante. Uma das coisas que atrapalha o Bahur é que ele chega, eu tenho que saber, eu tenho que ser um Talmid Chacham, eu tenho que saber tudo, como que eu vou saber tudo? Então ele desiste um pouquinho e já fala, não, então não é para mim. Se ele soubesse que não é isso, é step by step, é semana por semana, mês por mês, ano por ano. Isso vai juntando, de repente ele vê que ele conseguiu sim, ele conseguiu, conseguiu acabar a Masechet, conseguiu acabar a Masechet todo. Como que foi? Foi step by step. Isso que é, isso dá força, a pessoa tem que saber que ele consegue desse jeito. O Mashgiach de Mashgiach como é Yeshiva, ele era um Bahur, ele contou isso, quando era um Bahur, ele perguntou para o Debirucha, Mashgiach de Mir, ele falou, como pode ser rabinos tão grandes, eram rabinos grandes. O Ramban, ele fala que eles chegaram para uma situação tão baixa, tão... E ele pensou que o Rebbe Ruch vai dar um shiur inteiro para ele, como explicar com profundidade, como pode uma pessoa tão grande chegar para isso. Falou o Rebbe Ruch para ele, deu um tapa nas costas dele e falou para ele, meu querido, Haviv, meu querido, isso é o Yetzer Hará. Isso é o Yetzer Hará. E falou para ele o Pasuk, cantando o Pasuk, Arbaim Shana, a gente fala no Lechuneran, não, Arbaim Shana, Akud Bedor, Vomar, Am Toye Leivav Hem, Hem Lo Yod Drochoi. Isso é o Yetzirará. Yetzirará pega em todo mundo o Yetzirará, mesmo pessoas grandes também. O Yetzirará fez que eles caíram, não adianta. Isso nós vamos ver, Abotai, quero que vocês saibam. Na próxima Parashá também, Koirach agora também. Vocês sabem que eu, uma vez, eu não gostava de Mussar, né? Não gostava de estudar Mussar. Até que eu me convenci que é importante. Mas eu me lembro que a gente cria muito, a gente, quando era Bahur, tá? Assim, gente... Porque os Mashgichim, eles sempre falavam, os Mashgichim, que tudo, o problema do mundo é que não se estuda Mussar. Não se estuda Mussar. Então, por exemplo, em Ponovitch eu via o Mashgich falando na sikha dele. Ai, Adam Arishon... Yetzir Kapav Shirakadosh Baruch Hu, como pode ser que ele chegou a pecar o pecado dele de Eitzadas? Como pode ser uma coisa dessa? Como pode ser? A resposta é que ele não estudou Mussar, Adam Arishon. Se ele estudasse Mussar, ele não chegaria a fazer o pecado de Eitzadas. E para todas as perguntas que tinha, a resposta é que não estudou Mussar. Koirach também. Como pode ser que Koirach chegou? Que ele chegou? Koirach era um tzadik? O Arizal, ele fala, Koirach tzadik katom orifroch, era um tzadik muito grande, como pode ser que ele chegou onde que ele chegou? A resposta é que não estudou Mussar, para toda pergunta é que não estudou Mussar. E eu, na época, não gostava de estudar Mussar. E, então, a gente ria, porque eu tinha amigos também que iam fumar lá fora, lá no terraço, né, no sede de Mussar. A gente ria disso, é, para toda pergunta, a resposta é que não estudou Mussar, né. Eu quero falar para vocês que hoje eu acredito com todo o coração nisso, tá certo? A pessoa, mesmo pessoas grandes, não adianta. Eu via o Rav Shach. O Rav Shach com 90 anos, Rabotai. Ele lá em Ponovich, já andava difícil já. Ele todas as 7 horas, todo dia, pegava o Mesilat Yesharim com uma criança, com um jovem. O Mesilat Yesharim ia para o lugar dele. Ele estudava Agmará num outro lugar, ia para antes de Arvit, ele ia para o lugar dele que ele rezava Arvit, era o sede de Mussar. Ele sentava no lugar dele com um stand, assim, um stand, um silêncio e chore, com 90 anos. Eu ficava pensando comigo, uma pessoa dessa, Surachá, era o Gadolador, nunca morou no Brasil, não estava nas ruas do Brasil. O que, que ele já viu de errado na vida dele? Sabe? Não, ele é Koliomov, desde que ele alguém falou para mim hoje, lembrou hoje, com 13 anos, ele nem foi para casa para ter Bar Mitzvah. Estava lá no Besmedesh estudando dia e noite. Ele não tinha, a vida inteira dele foi Torá. E ele com 90 anos estudando Mesilat Yesharim como se fosse água para Nefesh Reiva. E o pshat é esse, Rabotai. Mesmo pessoas grandes, são seres humanos. A pessoa pode cair, a pessoa tem o seu Yetzirará, tem que ter Mussar. E aqui, essas histórias aqui, Rabotai, essas parshiot, é para a gente aprender isso. Saibam, é o mais importante. Mesmo pessoas grandes, Shlach Lechol Anoshim, eram pessoas grandes, elas caíram. O ser humano é complexo, o ser humano por interesse, ele pode cair. Koirach era uma pessoa muito grande, a gente tem que explicar sobre Koirach ainda, Bezrat Hashem, vamos explicar, tem muita coisa para falar, mas o básico de tudo é que mesmo pessoas grandes são seres humanos. E se eles não estudam Mussar, se eles confiam nele, eles podem cair e podem não ser bons, mesmo essas pessoas assim. Isso que a gente aprende aqui dessas paixões que o Deberuchan falou, mesmo pessoas grandes, tem Yetzirará, tem Yetzirará. Tem vários chatim aqui, uns falam que eles tinham o interesse deles, que eles não queriam entrar em Eretz, mesmo sem perceber, eles tinham o interesse deles. Tem outro chatim também aqui, mas só faço por é que o Yetzirará pegou neles também. Se a resposta que eles falam, os Mashgichim, que não estudaram Mussar, é a resposta certa mesmo. Se estudasse Mussar, seria diferente a coisa. Eu falo isso para vocês porque nós, que não somos pessoas grandes, tá certo? A gente precisa urgente estudar Mussar. Eu sinto para mim também que falta Mussar, muitas vezes. Eu sinto que falta. Assim, eu percebo que falta para mim. A gente tem que ficar estudando Mussar para a gente poder manter uma certa coerência nas coisas, uma certa natural mitzvot, na shkafá nossa e tudo, porque a gente... É negócio de kavod. Você tem ideia como as pessoas ficam mais velhas, começam a procurar kavod. E podem fazer coisas erradas por causa de kavod, né? Ontem teve alguma coisa na sinagoga, alguma coisa que faltaram kavod para alguma pessoa, e a pessoa ficou um pouco ofendida. Então, eu falei para as pessoas, assim, não é brincadeira, kavod é uma... O Mesilat Yesharim, ele escreve o Mesilat Yesharim, que pessoas aguentam, lá no Perek Yudalev, quem se lembra, pessoas aguentam muita coisa, até não ver um jogo de futebol do Brasil também se aguenta. Mas kavod é uma coisa que mexe com a pessoa fica ofendida que mexeram no kavod dele, então tem que estudar, porque isso pode atrapalhar a vida dele, uma pessoa pode se ofender por uma coisa e pode mudar de rumo por causa disso, e se ela tivesse estudado Mussar, ela não ia se ofender tanto, ela ia poder, então tem que estudar Mussar, isso que eu tiro dessas parxiot aqui, tá bom, Rabotai? Tem que estudar Mussar para prevenir as coisas que podem acontecer na vida que aconteceram aqui. A Mishnah fala em Pirkei Avot. Aqui nevatav vakovod moitzi nesaod do min olam. Que nata vai kavod tira uma pessoa do mundo. Tem vários pratim nessa Mishnah, tá? Vamos falar, Bezat Hashem, essa semana, Shabbat, Bezat Hashem, domingo, sobre... Mas a pessoa tá pashut nessa Mishnah, Rabotai. De onde que se aprende isso? Da nossa parte de outro. Koirach. Ele morreu, por que, que ele morreu, Koirach? Por kavod. Motzin, é só dominu oilom, literalmente. Shlach, aqui os menagrim, eles estavam lá em cima, por causa da história aqui dos menagrim, que eles foram castigados. E tinha aqui a ver com kavod, com tavaka, a sua explicação. Isso é o ser humano. O ser humano, se ele não fica firme, ele pode perder o que ele tem por causa que nata vai, kavod. É isso. Isso tem que tirar daqui. Parece coisa simples, tá? Mas não é simples, tá, Rabotai? Coisas importantes para vocês ouvirem e saberem. Vou ter aqui uma história uma vez para vocês aqui na Yeshiva. Uma história que aconteceu com o Rav Shach. É sobre Munat Chachamim. A verdade é que aqui o Hatam Sofer, nessa parasha de Shlach, o Ramban, ele pergunta o Ramban qual foi o pecado dos Meraglim. Né? No fim, o Hatam Sofer, ele fala, o Hatam Sofer, o pecado dos Meraglim foi os Meraglim não tem nada de errado mandar Meraglim. Que o Ramban, ele pergunta, a gente vê que Yoshua mandou Meraglim. Então, qual foi o problema aqui de mandar Meraglim? Qual foi o problema? Então, o Khatam Sofer, ele fala num lugar, Abotai, o problema foi esse. Se Moishe Rabbeinu chegasse para Am Israel e falava, vamos mandar Meraglim, não tem nada de errado. É Estadlut. O problema é que os Yehudim foram para Moishe Rabbeinu. Os Yehudim deveriam confiar em Moishe Rabbeinu. Os Yehudim têm um manik, tem um gadol. O gadol falou assim, pronto, eu confio no gadol. Se Moishe Rabbeinu não veio pedir para mandar Meraglim, é que ele acha que não precisa mandar Meraglim. Então não precisa. A gente tem um gadol, tem um rabino. Isso foi falta de confiança no rabino. Eles achavam que não, vamos. Isso foi o problema. Yoshua mandou. Yoshua era o manhig, era o líder. Ele mandou. Isso foi o problema. Assim falou o Khatam Sofer.
Sempre está escrito para estar bem, né? O rabino parece que ele gostou disso. Não deveria ter dado uma certa...
Tem que ver como que bate com todos os suki. Verdade, né? Tem que ver no Khatam Sofer dentro. Não vi isso agora, mas ele fala isso. Ele fala que isso foi o reto, que nós não confiamos nos rabinos. A gente tem que saber que nós temos rabinos, temos manigim, eles pensam pela gente. Se eles acham necessário, vão mandar. Se não, então podemos confiar que não precisa. Teve uma história, para vocês saberem, quando eu estudava em Ponovich, tá? Uma história para vocês ouvirem, mas demorava ficar caminho um pouquinho. O Rashach, ele tinha uma shita, uma shkafa, o Rashach, que é a shkafa litaí mais, tá? Para vocês saberem. Os Hassidim, não todo mundo concordava com isso, mas era a Shkafá, bem do Lama Turé, era essa Shkafá. O Rashach, em relação a devolver territórios, tá, para os árabes, o Rashach sempre falava que não. Ele falava assim: se a gente soubesse que devolvendo territórios para os árabes vai ter shalom, deveríamos devolver. Mas vai saber se vai ter shalom, ele falava, como a gente viu que não teve shalom, né? Devolvemos bastante e não teve shalom. Então o Rav Shach, ele falava, não tem que devolver territórios, mas a gente ir construir casas nos territórios, e isso já não. Tem que manter os territórios lá, não devolver e manter. Mas não, ele achava que isso é chamado, tá? Itgarut Baumot. A gente está provocando os goyim, está provocando os outros goyim. Não tem que provocar. Não tem que devolver, mas tem que, se fala isso em hebraico, manter os territórios como Klaf Mikuach, você fala. Se eles vão querer negociar um dia, a gente tem que negociar. Isso que será citado o Rav Shach, tá? O Olam HaTorá acreditava nisso, tá? Não todo mundo concordava com isso, mas isso que era. E eu me lembro que na época era um governo de direita. Sabe que, não sei se vocês sabem como que é a política lá em Israel, o governo de direita é a favor de segurar os territórios. O governo da esquerda, que já faz tempo não tem isso, eles acreditavam que tem que devolver os territórios para os árabes, tá? O governo da esquerda. Acho que hoje ninguém não acredita nisso, eu acho. Talvez tenha algumas pessoas assim, meio malucas, mas a pessoa normal, que viu tudo que viu, não acredita mais nisso. Em todo caso, na época era assim. E era um governo de direita. E o governo de direita tinha interesse em mais territórios, em morar em territórios, construir nos territórios dos árabes que a gente conquistou, né? E na época, por acaso, eu tinha um amigo, ele conhecia a família muito bem, era uma família Margulha, se chamava. O pai era um multimilionário em Londres. Pra vocês terem uma ideia, ele que importava café do Brasil também, se não me engano. Ele era o maior importador de café, era muito, muito grande, muito, muito grande. Ele uma vez veio para Luzern, ele tinha os filhos dele estudaram em Luzern, no meu tempo. Uma vez ele veio para dar uma doação para a Yeshiva, ele desceu de helicóptero lá na Yeshiva. Ele veio para uma hora, ele deu, não sei, acho que foi 50 mil dólares na época, faz 40 anos atrás, era muito dinheiro. E desceu de helicóptero, ficou uma hora lá e foi embora. Uma pessoa muito ocupada, ele era um lord em Londres, é considerado um lord. Ele era uma pessoa muito grande, muito rica. E ele, com alguns sócios junto, ele construía casas também, né? Então ele resolveu construir uma cidade em Israel. A cidade se chamava Emanuel, tá? Então, ele fez isso também por um certo, talvez, idealismo também. Não sei, acreditava que é bom construir lá, para ir morar lá, né? mas também por business. Ele era um businessman. Ele viu que construindo lá apartamentos, prédios, vai ganhar muito dinheiro, vai. E aí ele foi. Eu vivi essa história porque era, os filhos dele eram meus amigos, né? Então a gente, eu cresci com essa história lá. E aí, quando eu lembro quando saiu essa cidade para venda, para construírem lá, então fizeram uma propaganda enorme. Eu me lembro até, em cada esquina estava marcado lá, Yankel Kvaraita Bemanuel, Yostel Kvaraita Bemanuel, em cada esquina, placas, um monte de propaganda. Lembro que uma vez meu pai estava em Israel e fizeram um concerto lá na cidade, chamaram Moshe Ben David, na época ele era o star. E meu pai foi lá também, meu pai até quase comprou lá um apartamento também, sabe, assim, foi muito forte tudo, né? Só que o quê? Esse Margulhas, esse businessman, ele sabia que sem as camadas Gdolim, não vai para frente. Lá em Israel as coisas têm que ter as camadas Gdolim. Então ele foi pedir as camadas Gdolim. Então ele foi pro Gere Rebbe, Rebbe de Gura, era um pessoal muito grande, né? Deu as camadas. Pode ir para frente. Aí ele foi pro Rashach. Rashach falou, o quê? Construir lá? Lá é onde os árabes... Não vai construir lá, não vai morar lá. Devolver não precisa, mas não vamos construir lá. Edgarud Baumot, não sou a favor. O Rashach falou. Eu me lembro que ele saiu do Rashach todo frustrado, tá? Porque ele queria as camadas do Rashach. Mas ele falou para os filhos dele, então não vai ter as camadas do Rashach. Não aconteceu nada, não é por isso que eu vou parar agora. Não vou parar por causa disso, né? Ele não era um hassid Rashach, ao contrário, ele era um pouco hassid até. Ele era mais hassid Rebbe de Gur, de outros Rebbe, ele não era litaí. Ele queria as camadas do Rashach, porque o Rashach era um... Precisava para as pessoas irem morar lá, tinha que ter as camadas do Rashach, né? E aí ele foi fazer sem as camadas do Rashach. O Rashach ficou bravo na época, e quando começou a construir a cidade, eu estava em Polovich. Sabe isso em Polovich? Acho que eu cheguei em Polovich na época. E o Rashach falou, Botai, eu falo, como foi a história? O Rashach, depois que ele deu uma sihá, ele falou assim, Rabotai, eu preciso falar para vocês, estão construindo agora uma cidade nova aqui em Israel, não é Alpitorá essa cidade, não é Alpitorá, é contra Das Toira. E o Rashach, ele mencionou o passuk dessa semana, que a Moshe Rabbeinu falou para os Mapilim, Lo matem oivrim espi Hashem, vehi loi sitzloch. O Rashach falou, como que vocês transgridem o que Hashem falou? Não vai ter atzlachá. Uma cidade que não é Alpitorá, não pode ter atzlachá, não vai ter atzlachá. E o Rashach gritando. E eu me lembro que eu estava lá, e muita gente estava falando assim, já tem atzlachá, não é que vai ter atzlachá. Estava todo mundo comprando apartamento, estava todo mundo... Quase meu pai comprou um apartamento também. Estava muito forte o avirá de Emanuel e tudo. Qual que é o fim da história, Rabotai? O final da história foi assim. Depois, sabe que em Israel tem governos, né? Cai, sei lá, coalizia. Logo depois o governo caiu, o governo da direita caiu. E aí subiu um governo da esquerda, que já não tinha interesse nessa cidade. Então, o que foi combinado com esse milionário para construir lá os apartamentos? Não tudo foi respeitado, algumas coisas foram voltadas atrás e tudo. E ele brigou, não sei direito os detalhes, brigou com o sócio dele também, esse multimilionário. E no fim deu tudo atrás. E no fim, um monte de gente perdeu muito dinheiro lá. Eu conheço pessoas que elas tinham um apartamento em Bnei Brak deles, venderam o apartamento em Bnei Brak deles e compraram dois apartamentos em Emanuel, que era bem mais barato lá, tá certo? E apostando que vai dar certo, que vai ser bom, né? E no fim, tudo foi água abaixo. No fim, ainda tem aquela cidade hoje, alguém me falou que agora estão tentando de novo, de algum modo. No fim, ficou 150 famílias naquela cidade. E não é, isso não é bom, porque, como é perto dos árabes, tem que ser uma cidade maior para poder ter mais segurança, mais tudo. E, no fim, foi tudo água abaixo. Deu tudo errado. Esse multimilionário, ele ficou, depois dessa história, sendo um hassid muito grande do Rashach, né? Porque ele viu como que o Rashach previu as coisas, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? Não é agora o Rashach, não o Rashach. Lopashu, os Gdolim, eles têm uma visão longe, tá? Sem entrar agora nos detalhes da coisa só, né? Tem que saber. Os Gdolim, eles sabem o que eles falam. A gente tem que confiar, tem que ter emunat hachamim, tá certo? Aqui nesse caso, foi um caso um pouco diferente. Esse multimilionário, ele não podia fazer. Ele tinha os rabinos dele que falaram que sim, pode sim fazer. Eles não entenderam como o Rashach. Então, eu não quero agora entrar nesse caso aqui, mas de modo geral, os Dolim, eles têm uma visão longe. Se eles falam uma coisa, tem que saber que eles sabem o que eles falam. Não é brincadeira. O Rashach, na hora que ele falou, era uma fantasia, parecia. Já estava tendo Atzlachá, mas não. O Rashach, ele falou, não vai ter Atzlachá. Não dá para ter Atzlachá. Como a Shem falou para os Mapilim agora, vocês podem tentar ir para Israel, vocês não vão conseguir. Mas desse ato de Shemaya, foi o que aconteceu naquela história. Isso, para mim, marcou muito para mim, tá? A gente acha, mas a gente, os Dolim, eles sabem que eles sabem. Coisas parece que está errado. Se eles falam, tem que, pelo menos, Lachosh, tá certo? Né? Quem comprou lá perdeu todo o dinheiro. Lopachu, foi uma coisa muito triste, tá? Eu não falo isso agora como ao contrário. Foi muita gente que perdeu dinheiro, perdeu. Foi um projeto que, lindo a priori, foi tudo água abaixo, né? Vamos ouvir lá, em Israel, Emanuel já é 40 anos, mas é 35 anos, e tá lá pequenininho, não deu certo, não foi para frente. Alguém me falou que agora estão tentando de novo fazer, né, para ir para frente. É isso. É uma história interessante essa história. Tá bom, Chazak Baruch, Rabotai.